Nós convidamos o jornalista Ivan Godói, especialista em relações internacionais, para conversar com a gente, a fim de que o ouvinte entenda um pouco melhor o que é que está acontecendo no Oriente Médio. Ivan, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Muito bom dia, Natan, ouvintes.
Parece, Ivan, que o Donald Trump, com essa decisão de levar, inclusive, a embaixada americana para Jerusalém, mais uma vez está tentando resolver um problema complexo com uma solução aparentemente fácil, e a gente sabe que não é assim.
O Trump continua sendo uma figura imprevisível. Ele, com essa decisão, na prática, ele rompe com 70 anos de diplomacia norte-americana no Oriente Médio. É bem verdade que o Congresso americano já tinha aprovado essa mudança de capital, mas a decisão ficava sempre na mão dos presidentes, que foram adiando isso, porque se supunha que eles tinham que decidir qual era o momento mais conveniente. E o Trump, então, decidiu agora fazer essa transferência. Devo dizer que, na prática, considera-se que isso vai demorar 2 anos para poder implementar, mas a confusão...
Já começou,
né? Não só os protestos, né, previsíveis dos palestinos e do mundo árabe, mas também uma rejeição, né, de países importantes e de blocos importantes como a União Europeia. A questão toda não é pôr em dúvida as ligações do povo judeu com Jerusalém. Isso é uma coisa evidente. A questão é que os palestinos também têm suas ligações, os árabes também têm. Como a gente observa que Jerusalém é simbólica para as três grandes religiões monoteístas, né? Ou seja, para o cristianismo, né? Porque lá se diz, toda a tradição é que encontra-se o local, né, do local onde Jesus Cristo foi crucificado, o local onde ele foi sepultado, né, antes da ascensão, né, aos céus. Ao mesmo tempo, para os árabes, para os palestinos, é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina, porque em Jerusalém, foi a partir de Jerusalém que o profeta Muhammad, ou Maomé, né, em português, teria também subido aos céus, né, para se encontrar com Deus, de acordo, estou falando de cada religião diz. E, evidentemente, toda a ligação com o povo judeu, né? Isso não há dúvida nenhuma que há uma ligação grande. Mas como é uma área que interessa a várias religiões, a vários povos, a discussão toda é se esse é o momento para determinar isso. E se essa questão de determinar Jerusalém como capital de Israel não deve ser negociada com os palestinos, para evitar o que está acontecendo, né? Quer dizer, o aumento das tensões. Porque os palestinos, pelo menos os que são a autoridade palestina, ela não diz que Jerusalém não vá ser capital de Israel, mas ela quer que uma parte de Jerusalém seja a capital de um novo Estado palestino.
É uma questão política que deveria ser precedida antes por muita diplomacia, mas me parece, e aí eu queria até que você fizesse um balanço daqui a pouco, faz um ano aí, de Donald Trump, com relação à questão de como que o presidente americano tem se movido nesse xadrez diplomático. Me parece que as decisões de Trump sempre são muito tomadas assim, de impulso, não é uma coisa conversada. A diplomacia é muito diferente, por exemplo, de como fazia o antecessor, o Barack Obama. O balanço que você faz desse xadrez diplomático que Trump tem jogado de uma certa forma, assim, meio estabanadamente, como é que você está vendo essa questão?
Muita gente diria, né, que se trata de um elefante numa loja de cristais, né? Porque ele, em primeiro lugar, ele não ouve os diplomatas americanos, que a gente sabe que o Departamento de Estado americano tem grandes profissionais, altíssimo nível, mas ele, de certa maneira, ele ouve mais um grupo íntimo, né, que
muito
o
fechado.
Rodeia, muito fechado. E às vezes
familiar,
se diz,
né?
E às vezes se diz que certas decisões são adotadas assim, de sopetão, né? Ele levanta e muitas vezes anunciadas pelo Twitter, né?
Muitas pessoas, inclusive, dizem nos Estados Unidos, tirem o Twitter do presidente.
Né?
Toda vez que ele pega no Twitter, há um terremoto.
Mas algum É, Natanael, você vê, né, que eu, realmente, um de nós, se um de nós fala qualquer coisa no Twitter, talvez a gente brinque com alguns amigos, com os colegas, mas é o presidente
arranja
dos Estados Unidos.
Confusão com umas 10 pessoas.
É o homem mais poderoso do mundo, né? Então, ele teria que pensar mais, né? Mas é o estilo dele. Agora, essa questão, então, de Jerusalém, que tem provocado esse conflito, é só um dos aspectos, é o último, né? Mas vamos citar outras questões. Por exemplo, um assunto que tem se comentado menos, mas que é muito importante também. Os Estados Unidos, nestes dias, anunciou que vai se retirar do projeto das Nações Unidas para Migrações. Esse é uma espécie de um pacto internacional que está sendo negociado nas Nações Unidas e já foi até aprovado, digamos, por 193 países da ONU para começar a funcionar em 2018. O que é isso? É um projeto para tentar, digamos, uma gestão humanitária desses movimentos migratórios. Vocês sabem que esses movimentos de migração do mundo, nesse momento, Oriente Médio e África, por exemplo, para a Europa, é o maior movimento migratório no mundo desde quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Que vocês sabem que muitos países da Europa, né, populações, digamos, foram trocadas, mudaram as fronteiras. Houve a questão também dos judeus que tinham restado na Europa, que muitos foram embora do continente, né? Porque,
e isso agravado ainda mais por essa questão síria aí, que já vai aí.
Sim, aí sete tem, anos, aí vem dizer. Sete anos. Aí qual é a questão? Esse ponto foi importante, isso é outro gesto mais. Mas então houve outras coisas gravíssimas. Em primeiro lugar, né, a retirada dos acordos de Paris sobre mudanças climáticas, né, que é um consenso de que o mundo tem que prestar atenção nisso. Mas ele se retirou, né?
E depois, e é importante e é a presença norte-americana.
Evidente,
é o país, peso que tem.
O país mais importante do mundo. Aí outra questão, a retirada também do Acordo Comercial do Pacífico. Tinha sido assinado pelos Estados Unidos com 11 países da área. Era um acordo...
O tal TPP.
Esse acordo, inclusive, tinha o objetivo de aumentar a presença dos Estados Unidos. Do ponto de vista americano, quero dizer, tinha o objetivo de aumentar a presença dos Estados Unidos na Ásia e até frear um pouco a influência chinesa. Com retirada, está aberto o caminho para a China.
Pois é, eu ia falar exatamente sobre isso, Ivan. O que você falou é, os Estados Unidos se retira do Acordo do Clima, se retira do PPP, se retira disso, se retira daquilo. De repente, o que a gente nota é que há um decréscimo da influência dos Estados Unidos e um protagonismo maior da China. Até aqui no Brasil, na América Latina também tem sido assim?
Também na América Latina. Um exemplo interessante, uma cifra que é impressionante. Nos últimos 15 anos, o comércio entre a China e a América Latina, o volume de comércio, aumentou 22 vezes. Quer dizer, é um processo aparentemente que não tem nem como parar, né?
É verdade.
E com essa retirada americana, evidentemente, esse isolamento dos Estados Unidos, isso está provocando problemas cada vez maiores. A política, inclusive, do Trump em relação à América Latina, ela está voltada para dois assuntos. Um é a Venezuela. Está aumentando as sanções contra a Venezuela, o que também não contribui, por enquanto, a resolver aquela crise espantosa que existe na Venezuela. E outra questão básica é a história do muro, né? Em relação ao México. Essa preocupação. Você sabia que, inclusive, é interessante observar que as cifras indicam que não tem aumentado tanto, inclusive, a migração do México para os Estados Unidos.
Mas é uma questão de discurso de campanha,
é,
né?
Mais
que me parece
de
que
campanha.
Ele continua insistindo nisso.
Inclusive, uma informação interessante é que, embora o muro fisicamente não tenha sido erguido, na verdade tem aumentado muito o processo de expulsão, as dificuldades, por exemplo, a reunificação familiar. Um latino-americano que mora nos Estados Unidos, cada vez está mais difícil ele trazer a família. Então, isso é um complicador. E aí, eu devo dizer que não, quando a gente fala dessa situação, por exemplo, da China, dessa presença na América Latina, essa retirada dos Estados Unidos das diversas regiões, ela também tem ajudado outras figuras, como o Putin e a Rússia. Porque a questão também, que eu devo dizer, de Jerusalém, é que os Estados Unidos perdem um pouco a condição de ser um mediador entre Israel e os árabes. Os Estados Unidos escolheu muito claramente o seu lado aí. Sempre foi aliado de Israel. Israel sempre foi o melhor aliado que os Estados Unidos têm no mundo.
Mas agora está muito mais parcial.
Totalmente parcial. Então perde as condições de ser o intermediário. E aí vemos o Putin também como a China na América Latina, o Putin ocupando espaço no Oriente Médio. Inclusive com uma visita que ele está realizando, esteve na Síria visitando as tropas russas, esteve no Egito, que é grande aliado americano e que agora passou a comprar as armas, os armamentos do exército egípcio, passou a comprar armamento russo. Quando você, um país importante como o Egito, que tem que ter um exército importante, começa a se armar só com armamento russo, é claro que é um aumento da influência da Rússia, né? E aí, ele concluindo essa visita, o Putin agora aumentou a sua aliança com quem? Com o Erdogan, da Turquia, que até alguns anos atrás tinha virado até um inimigo da Rússia, tinha derrubado um avião russo, não sei o quê, mas agora está se aproximando da Rússia. E, curiosamente, você sabia que até Israel tem se aproximado da Rússia? O Netanyahu tem tido vários encontros com o Putin. Ou seja, até Israel está dando à Rússia um papel de importância no Oriente Médio.
Um protagonismo que antes não tinha, ou seja, aquela ideia de que os Estados Unidos seria um país pelo menos prioritário na questão da mediação, da questão árabe, palestina, ou seja, aquela imagem, aquela lembrança que a gente tem do Carter com a nossa Sadat, com a Menachem Begin, hoje é só uma fotografia na parede, a gente poderia dizer.
No panorama internacional, não existe vazio. Se você se retira, alguém, se você perde influência, alguém ocupa seu lugar, alguém aumenta sua influência.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações a respeito desse problema. A gente vai voltar a conversar com você aqui, porque, pelo jeito, as decisões e as tuitadas do Trump vão continuar.
E continuar surpreendendo
o mundo todo. Muito obrigado, Ivan Godoy.